Vigésima sessão ordinária do dia 16 de junho de 2020. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a vigésima sessão do ano de 2020 e convido a todos que ouçam a leitura de um texto bíblico. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavras do Senhor. Passamos agora à leitura do expediente. Leitura de ofícios e documentos. Justificativo de ausência do vereador Márcio da Araguaia. Destinado a mim, excelentíssimo senhor presidente, venho com o presente encaminhar a vossa excelência atestado dos vereadores abaixo relacionados, no qual justifica a ausência das referidas sessões. Vereador Márcio André Escalassara, 19ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de junho de 2020, e dona Lourdes Ellerbrock, 17ª sessão ordinária do dia 26 de maio de 2020. Consta aqui o atestado dos respectivos vereadores. Informe que as ausências dos nobres edis encontram-se devidamente justificadas. Projeto de lei, apresentação dos projetos. Projeto de lei número 19 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei número 19 de 2020, que, em suma, dispõe sobre a contratação por tempo determinado do cargo de educador social, a necessidade temporária do excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. O presente projeto de lei visa autorizar a contratação temporária do cargo de educador social de nível médio completo, contendo 4 vagas. Haja vista do disposto na portaria número 369, de 29 de abril de 2020, expedida pelo Ministério da Cidadania, a qual regulamenta o repasse de recursos financeiros de natureza emergencial para o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao novo coronavírus, Covid-19, no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Dentre as possíveis ações, destacamos a atenção especial que se deve ter em relação às pessoas de situação de rua. Portanto, tal normativo autoriza a utilização dos recursos em tela para o pagamento de profissionais que possam contribuir com os serviços socioassistenciais, entre eles o serviço especializado de abordagem social a ser desempenhado pelo profissional, objetivo do cargo em Testilha. Deste modo, torna-se imprescindível a criação do cargo de educador social, ao qual será designado para desenvolver atividades socioeducacionais, buscas ativas e de conveniência, convivência e socialização visando a atenção, defesa e garantia de direitos e proteção dos indivíduos e famílias em situação de rua ou risco social e pessoal, em especial a população em situação de rua e ou transeuntes, contribuem com o fortalecimento da função protetiva da família e da comunidade, bem como o acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios. Assim, certos de contar com a aprovação de Vossa Excelência e demais pares ao projeto de lei em tela, em regime de urgência e em sessão extraordinária, reiteramos na oportunidade nossas atenciosas saudações. Prefeito Municipal José Isauri de Macedo. Aqui consta no projeto os valores e o prazo. E o prazo de que vai ser utilizado esse serviço. Coloco nesse momento em discussão o regime de o pedido de regime de urgência e realização de sessão extraordinária. Coloco em votação o regime de urgência com realização de sessão extraordinária. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam em silêncio e os contrários manifestem-se. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Aproveitando o momento do projeto, né, que acabou de adentrar, e considerando a aprovação do pedido, ficam, portanto, todos os nobres vereadores e vereadoras convocados para a sessão extraordinária na sexta-feira, dia 19 de junho, às 9 horas da manhã, através de sessão remota. Passamos agora à apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 94, de 2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Wellington de Mato Santucci, gerente de saúde, querendo que seja informado a esta Casa de Leis os motivos do não cumprimento da Lei Municipal 2009, de 3 de agosto de 2016, que estabelece de Mato Grosso do Sul e das outras providências, desculpa gente, que estabelece a prioridade para vacinação contra o vírus H1N1 no município de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências, e principalmente no que se refere às alterações promovidas pela Lei 2200, de 27 de junho de 2019, que em súmula altera a redação do inciso 1 do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º da Lei número 2009, de 3 de agosto de 2016, que estabelece prioridade para vacinação contra o vírus H1N1 no município de Naviraí, estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências, que estabeleceu obrigatoriedade da vacinação dos servidores administrativos da educação, no mesmo período estabelecido pelo Ministério da Saúde para a vacinação dos professores. Justificativa do vereador Júnior. No ano de 2016, ocorreu um surto de casos de influenza H1N1 no país, o que levou à perda de muitas vidas, incluindo as de cidadãos naviraienses. Naquele momento de muita preocupação, entendemos que seria de muita relevância estabelecer como grupos prioritários todos os profissionais de educação em atuação nas escolas e creches, o que foi feito através da aprovação da Lei 2009 de 2016, já acima mencionada. No ano seguinte, o Ministério da Saúde incluiu os professores no grupo prioritário para a vacinação contra a influenza H1N1, restando ao município a responsabilidade da vacinação dos demais trabalhadores da educação. Nos anos que se seguiram, os profissionais foram vacinados, porém, sempre depois de já concluídas todas as etapas de vacinação estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Fato que nos motivou a promover a alteração na lei, que pudesse garantir a esses profissionais o direito de receber a vacina no mesmo período em que os professores estariam sendo vacinados. Ocorre, no entanto, que mesmo tendo sido publicado no site da Prefeitura Municipal no dia 5 de maio que o período de vacinação dos professores foi realizado entre os dias 18 de maio e 5 de junho, sendo que até o presente momento os demais servidores administrativos da educação não foram comunicados acerca da data em que terão o seu direito assegurado com efetivo acesso à vacina. Requerimento número 94/2020, autor vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam em silêncio, os contrários manifestem-se. Aprovado o requerimento do vereador Júnior. Requerimento número 96/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo que seja informado a esta Casa de Lei se há alguma programação para o levantamento do prolongamento da rua do aeroporto e trecho da estrada NS1, que dá acesso ao bairro Borborema. Existindo tal programação, que seja encaminhado o cronograma a este parlamento. Justificativa do vereador Júnior. Tal petição trata de anseio dos moradores da localidade acima mencionada, que em tempos chuvosos sofre com a situação de alguns trechos da referida estrada. Além disso, fomos informados de que houve compromisso assumido pela atual gestão para o levantamento dos trechos mais problemáticos da referida estrada municipal. Requerimento número 96/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários manifestem-se. Aprovado o requerimento do vereador Júnior. Indicação número 86/2020, de autoria do vereador Jaimir José da Silva, vereador Jamil. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, indicando que sejam realizadas melhorias com urgência no posto de saúde São Pedro, contemplando um ar-condicionado para a sala do agente comunitário de saúde, uma balança digital, três cadeiras, três arquivos para armazenamento de documentos, três lixeiras com pedal, três caixas de arquivos, um computador para o consultório médico, uma geladeira para a vacina e mais a instalação de um toldo na porta de entrada e também a manutenção do telhado. O vereador não colocou a justificativa, eu tenho certeza que no final da sessão ele fará de forma verbal. Solicito à secretaria dessa casa de leis que faça encaminhamento da mesma. Indicação número 92/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofra. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, indicando que seja feito um estudo para viabilizar a equiparação salarial para servidores ocupantes do cargo de técnicos em saúde bucal, com os técnicos de enfermagem do município de Navirei. Justificativa da vereadora Rosângela. A solicitação mencionada tem por finalidade atender às questões que norteiam o princípio da isonomia salarial, visando que não haja diferença salarial entre as profissionais, pois ambas exercem atividades indispensáveis para garantir a saúde dos munícipes. Com essa equiparação salarial, estaremos valorizando esta classe, que ao longo de quase 30 anos tem prestado um excelente trabalho nessa cidade. Indicação número 92/2020, autoria vereadora Rosângela Faria Sofra. Solicito à secretaria dessa Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Indicação número 94 de 2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, gerente de serviços públicos, e a senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que se viabilize a contenção da erosão localizada nas proximidades da rua Virgilindo Foleto, na chácara de recreio Bandeirantes. Justificativa da vereadora Rosângela. Considerando que no local existente, considerando que no local existem casas construídas e o vereador Ederson Dutra já pediu através da indicação número 145 de 2018, é importante que o município antecipe a intervenção no local. O combate à erosão é imprescindível, tendo em vista que o bairro não possui infraestrutura e a mesma é competência do Poder Público Municipal. Indicação número 94 de 2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofra. Solicito à Secretaria dessa Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Indicação número 97 de 2020, autoria da vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Mato Santucci, gerente de saúde, indicando que seja instalada uma estrutura móvel na área externa da entrada do pronto-socorro do Hospital Municipal, onde serão realizados os atendimentos iniciais de pacientes adultos e pediátricos com sintomas respiratórios com falta de ar, febre, tosse e coriza. A ideia é que a estrutura abrigue uma equipe completa de atendimento, incluindo enfermeiro, médico e equipe de apoio, todos com os mesmos recursos do pronto-socorro, dando assim mais celeridade ao atendimento e evitando que pacientes com suspeita de Covid-19 tenham contato com os demais que procuram o hospital. A justificativa da vereadora Cris Gradella. Mesmo que nossa atenção esteja voltada ao Covid-19, o Hospital Municipal continua atendendo outras emergências no dia a dia. Com uma estrutura de apoio na área externa do hospital, conseguiríamos, por meio de uma triagem, separar de forma rápida e eficiente os pacientes e saberíamos caso a caso a necessidade de cada um, sem internação ou liberação para voltar para casa. Consequentemente, nos casos que o paciente careça de melhor cuidado, esse sim será encaminhado para o local ou ala reservado para pacientes suspeitos no interior do hospital. Defendo a iniciativa por acreditar que nessa pandemia o pronto-socorro é lugar de grande risco de contaminação da doença, e tal iniciativa seria uma forma de prevenir a disseminação de Covid-19. Independente se a pessoa faz parte ou não do grupo de risco, além de ser uma alternativa com baixo custo orçamentário. Findo dizendo, veementemente discordar da implantação de um centro de referência para o Covid-19 no município. No momento, não temos a urgência de uma estrutura dessa dimensão. Entendo ser desnecessário dar suporte para outra equipe de pronto atendimento fora do perímetro do Hospital Municipal. O custo disso é altíssimo, envolve muitas outras coisas, sem contar que a experiência em outros lugares do Brasil tem se mostrado de difícil operação e manutenção. Advirto que, se chegar o momento em que todos os nossos recursos, que ainda são muitos, se esgotarem, o centro de referência para o Covid-19 ou até mesmo um hospital de campanha serão sim alternativas defendidas por essa vereadora. Indicação número 97/2020, de autoria da vereadora Cris Gradella. Solicito à Secretaria dessa Casa de Leis o encaminhamento da mesma. Indicação número 98 de 2020. Autoria, vereador Cláudio César Paulino da Silva, vereador Fida Paiola. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando a continuidade da pavimentação asfáltica das ruas Eduardo Rodrigo Gutierrez, Irides de Almeida, Janice Terezinha San Martín, Armando da Silva Rezende, Raimundo Alexandre, João José Rodrigues, todas as ruas localizadas no bairro Jardim Paraíso. Justificativa do vereador Fih. As ruas supramencionadas foram parcialmente pavimentadas. No entanto, necessita-se da conclusão da pavimentação para que se coloque fim no transtorno que a população está sofrendo com a lama no período das chuvas e com a poeira no período da estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudicando a trafegabilidade. Indicação número 98 de 2020, de autoria do vereador Fida Paiola. Solicito à Secretaria desta Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Moção de pesar, número 34 de 2020, de autoria do vereador Ederson Dutra. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do menino Matheus Fernandes de Sá, apresentando as nossas sinceras condolências, pois é com grande emoção que, unidos aos familiares e amigos, que lembramos do menino Matheus, que partiu no dia 13 de junho de 2020. Justificativa do vereador Ederson Dutra. No dia 13 de junho do corrente ano, tivemos a triste notícia do falecimento do menino Matheus. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar os familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades. Dessa forma, essa Casa de Leis, por intermédio de seus vereadores e vereadoras, com muita sensibilidade e carinho, vem desejar que a paz, o consolo e a força da fé reinem nos corações enlutados daqueles que tiveram o privilégio de conhecer o menino Matheus Fernandes de Sá. Vereador autor da moção, vereador Ederson Dutra, seguido da assinatura de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Solicita a Secretaria dessa Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Passaremos agora à ordem do dia. Em segunda e última discussão e votação, projeto de lei complementar número 4 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar altera a redação do caput do artigo 77 da lei complementar número 42 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Naviraí, da administração pública direta, autárquica e fundacional. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário. Desculpa, antes de colocar em votação, eu vou mencionar aqui o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que é um parecer favorável ao projeto. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Repete, por favor, vereador Fabiano.
Favorável.
Vereador Jarmir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock. Pela dona Lourdes, a senhora tem que ativar o som do computador.
Favorável.
Obrigado. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Cadê, Cris? Vereadora Rosângela Faria Sofra.
Favorável.
Declaro o projeto de lei complementar número 4 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em segunda e última discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 8 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º da lei número 2.243, de 17 de dezembro de 2019, que autoriza a doação de área de terras medindo 4.038 metros quadrados, localizada no Distrito Industrial, denominado Lote 3, da quadra T, para a empresa MC Locações e Transportes Limitada ME. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável. Coloque em discussão o projeto. Coloco em votação e solicito para ser chamado. Manifeste se é favorável ou contrário a referir projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Por favor, fala um pouquinho mais alto, Ederson.
Favorável.
Obrigado. Vereador Eurídice Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Dona Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofra.
Favorável.
Declaro o projeto de lei número 8 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 45 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a formar parceria com o Corpo de Bombeiros Militar para a instituição do projeto Bombeiros do Amanhã no município de Naviraí e das outras providências. Projeto de autoria do vereador Simão Rogério. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Euridos Rodrigues.
Favorável.
Vou dar tempo para você abrir e fechar.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Vou fechar, a fita está aberta. Abre e fecha, que eu espero.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Dona Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Maria Cristina Pesolino Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de lei número 45 de 2020 de autoria do Poder Legislativo Municipal aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Quero pedir desculpa para os nobres edis e que fique constado em ata que o projeto que a gente acabou de aprovar, nós já sabíamos, né, porque já passou por outra votação, que é a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, ambas foram favoráveis ao projeto também. Em primeira e única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 1 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Concede o título de cidadão naviraense ao cidadão que se especifica... professor Neofitali Ferreira de Assis, projeto de decreto de autoria do vereador Fida Paiol. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Euridos Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Fabiano, poderia voltar a repetir o voto, por favor?
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Pesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de decreto legislativo número 1 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação.
Quanto tempo a gente tem?
Passamos agora ao uso da tribuna. Como sempre, usando o livre descrição como ordem de chamada. Aí os vereadores que não quiserem utilizar a mesma, por favor, dispensar o uso da tribuna. O primeiro a fazer uso da palavra é o vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Dispensado o uso da demora,
Pedro. Obrigado, vereador Fabiano. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, pela Rádio Cultura também. Bom dia a todos. Quero aqui, senhor presidente, falar de três tópicos de forma breve, para não ocupar muito tempo das pessoas também. O primeiro requerimento que a gente anunciou na semana passada a respeito do tratamento equitativo dos trabalhadores de educação. A gente vem buscando isso desde 2017, o requerimento a respeito da vacina do H1N1. De lá para cá, os trabalhadores administrativos da educação, como a gente explicou, os professores foram incluídos pelo Ministério da Saúde em 2017, já em 2016, a gente antecipou isso, como nós podemos dizer, como pioneiros, a Viagem foi pioneira nessa priorização, e de lá para cá, a gente vem trabalhando com o sustentar desse tratamento equivalente, um tratamento igualitário entre todos os trabalhadores de educação. É importante relembrar que nesse ano eu participei da Semana Pedagógica, que é a primeira semana de início, antes, que antecede, na verdade, o início das aulas, e foi tratado justamente isso. Todos os trabalhadores de educação são educadores, fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. E aí, senhor presidente, quando a gente se depara com uma situação dessa, os profissionais administrativos, que são de responsabilidade do município prover a vacina do H1N1, são sempre tratados como uma segunda categoria, são sempre deixados para o final da campanha para utilizar as vacinas que sobram, algumas vezes até tendo que disputar, por assim dizer, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas concorrer com a população de modo geral, e sendo que existe lei que garanta a priorização dos profissionais. Então, o que ele está buscando nada mais é do que o cumprimento efetivo desta lei e a garantia dos direitos desses profissionais. Segundo dizer também, fui procurado por moradores ali que utilizam aquela estrada do Corporema, e relatando a dificuldade de alguns trechos, principalmente em dias chuvosos, e também relatando de um compromisso que teria sido assumido pela atual gestão, pela gerência de obras, de fazer um levantamento e não só a manutenção mais simples desta estrada municipal, para que nos momentos de dificuldade, nos momentos chuvosos, não sofram tanto os impactos esses moradores que precisam transitar diariamente por essa estrada. Então, a gente está pedindo para ver se existe algum planejamento, alguma previsão, algum propósito de fato fazer e realizar essa manutenção de caráter mais definitivo, por assim dizer. Por fim, e não menos importante, nós aprovamos, falamos disso semana passada também, recentemente aqui na Câmara, que garante o acesso das pessoas aos contratos emergenciais relacionados ao combate ao coronavírus. E aí eu queria primeiro dizer que essa lei está sendo cumprida, e convidar principalmente a população que nos ouve, que nos acompanha, a acessar, de forma bem fácil, tanto no smartphone, no celular, quanto no site da prefeitura. No site da prefeitura, ainda mais cidade, tem lá um banner virtual, que a gente chama, escrito coronavírus, COVID-19, com o ele aberto, visível aqui na minha frente. Saiba como proteger sua família, clique aqui. a respeito do coronavírus. E uma faixa verde da página tem lá contratos emergenciais, que é justamente que a lei exige que esses contratos sejam divulgados de forma facilitada para que as pessoas possam ter acesso. Então, quero convidar a todos que nos acompanham que acessem o site da Prefeitura, é naviraí.ms.gov.br. Entra lá no banner do coronavírus e contratos emergenciais. Lá vai ver que todas as contratações que estão sendo realizadas, a grande maioria através de dispensa de licitação, a dispensa por justificativa, por conta da legislação que atualmente permite. Mas é importantíssimo que cada um de nós exercitemos o nosso controle social, por assim dizer, seja através dos conselhos, seja pessoalmente. Nós todos temos direito de acesso à informação, e é justamente esse o propósito que a lei que nós propusemos, e esse plenário tão sabiamente aprovou e foi promulgado e já está funcionando, que é a população para que esteja acessando também. Do mais, presidente, alertar a todo o nosso povo os casos de coronavírus em Naviraí estão progredindo, estão aumentando diariamente. 2 casos por dia, 3 casos por dia, 4 casos por dia, como tivemos agora recentemente. Então, hoje nós já passamos de, se não me engano, oficialmente 40 casos, a gente já tem notícias de casos confirmados hoje também, deve alterar essa numeração. Mais do que tudo, é importante a permanência do distanciamento social. A gente, na medida do possível, quem puder ficar em casa, quem não puder, saia, mas tomando todas as medidas cabíveis. Não é brincadeira, o Estado do Mato Grosso do Sul passa a registrar o maior número de óbitos também, isso é constante. Nós temos aqui a nossa piscina Dourados, que está aí com mais de 1000 casos. Fundamental que nós façamos a nossa parte, nos cuidemos para poder cuidar de todos os nossos irmãos e amigos na Graíça também. O mais agradecer a oportunidade, desejar a todos uma boa semana, falar que nós estamos à disposição, continuamos trabalhando, tanto na Câmara como no escritório, apesar do atendimento comum estar cessado, mas através das redes sociais, do WhatsApp, do telefone, a gente tem conseguido e continuar a exercer a função pela qual nós recebemos a confiança da população de 2016. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima oportunidade.
Nesse momento, convido o vereador Cláudio César Paulino da Silva para fazer uso da palavra.
Presidente, eu vou dispensar o uso da palavra.
Sendo assim, passamos ao uso da palavra para a vereadora Rosângela Faria Souza.
Primeiramente, quero dar um bom dia a todos os ouvintes da rádio, das mídias sociais que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Hoje eu fiz meditação e também no começo da semana passada eu fiz um convite lá numa área que muito me preocupa. Também coloquei ali, registrei a preocupação do vereador Nenim na nascente do córrego do Guandaí. Nós temos um bairro que não foi nessa gestão, mas foi aceito sem nenhum tipo de saneamento. E toda vez que chove, essa água procura um caminho. E o caminho é exatamente para dentro daquela área. Aquela área hoje tem uma erosão muito grande, não tem nenhum tipo de projeto para conter a erosão e vai chegar nas casas, muito próximo. Então existe uma proposta muito grande no que se vai fazer, então eu estou cobrando. Estou pedindo para a gerência de obras, para os serviços urbanos, que tente fazer uma intervenção antes que seja tarde. Porque depois que ficar mais complicado, tudo é ocioso, tudo precisa de dinheiro para se restaurar. Se cuidar agora, provavelmente, o ambiente, temos várias partes que já estão bem tratadas. prazer, e a tudo que antes vier depois. Então, eu fiz esse pedido para que esses órgãos, esses departamentos, procurem realizar o mais rápido possível. Então, lembrando também
obrigado,
que eu criei esse projeto de lei, que nós tínhamos aí um ciclo que é o IP. Então, nem lá em 2018, também fiz um projeto de lei para fazer a manutenção desse sistema, para fazer a cobra, para retirar a praga, a época de passarinho. Infelizmente, não foi concluída essa retirada dessa praga. A gente vê os IPs agora começaram a florir mais uma vez. Então, assim, é muito bonito, todo mundo está tirando foto, mas na verdade não se está vendo uma preocupação, um cuidado, um zelo com aquilo que é nosso, do nosso patrimônio. Então, pedir mais uma vez, nós não temos motivo para não deixar de mudar. Isso é um patrimônio nosso, foi tombado como símbolo da cidade. As áreas de preservação dentro da cidade são poucas, são pequenas. Nós temos dinheiro do ICMS ecológico. Nós temos aí quase 700 mil em caixa. Não é desculpa de não ter dinheiro. Eu gostaria, e eu sei que não é obrigatório usar o ICMS ecológico diretamente para recuperar áreas do meio ambiente, diretamente para o meio ambiente. Mas poderia sim utilizar, se entender que a responsabilidade do município em cuidar desse bairro, onde não tem saneamento básico e pode interferir na assistência das pessoas. Então, falar para a população que nós estamos trabalhando. E eu estou, a vereadora Luciana está muito preocupada com a questão do Covid. Não é que nós estamos fazendo conversa, tumulto, barulho, falando demais. É que realmente são vidas que estão sendo baixadas, estão indo embora, pessoas que ficaram doentes, que a gente conversa, que sofreram demais, e a gente gostaria que evitasse isso. A nossa cidade, por mais que cuide, por mais que a saúde esteja trabalhando muito, fazendo a limpeza da nossa cidade, fazendo a aplicação do quaternário de amônia, fazendo todas as prevenções, a parte da população ainda está muito a desejar. Muito a desejar mesmo. Eu não estou sendo chata nem Caxias, nem dura com ninguém. Eu só estou sendo responsável. Não dá para deixar de falar. Não dá para fazer vista grossa e dizer que nós não estamos vendo a falta de responsabilidade, a falta de compromisso, a falta de amor ao próximo que eu estou registrando na nossa cidade. A gente sabe o quanto isso é importante. O isolamento, cuidar-se, usar máscara, evitar aglomerações. E, infelizmente, em muitos lugares, nós estamos tendo aí uma falta de respeito com o próprio e com o seu companheiro, com as pessoas que estão ali à sua volta. É muita aglomeração em lugares só e isso me deixa muito preocupado. Porque se a gente tiver um surto, senhoras e senhores, nós ainda não temos nem
tempo.
Nós ainda não estamos preparados para tudo isso. Portanto, fique em casa. Portanto, pode fazer as suas reuniões, os seus encontros, mas com máscara, fazendo distanciamento, existe um protocolo. Vamos se cuidar, vamos se amar. Nós vamos ter tempo suficiente para fazer festa, para passear. Mas nesse momento está pedindo que nós tenhamos consciência e ficamos pelo menos afastado, pelo amor à nossa vida e à vida dos nossos próximos. Eu ontem estive no Nelson Trás. O Nelson Trás tem também Covid, mas tem Covid na cidade inteira, nos bairros. Não tem que tomar cuidado, muito cuidado. As pessoas precisam se cuidar. É um alerta, não é chatice, não é pegação no pé, não estou neutra, mas eu estou preocupada. Porque nós podemos ter aí uma grande contaminação comunitária por conta dos passeios, dos barzinhos, das festinhas, e depois vão chorar. Só que depois o leite derrama, não adianta chorar, não. Tem que cuidar antes, tá? Tenham todos uma ótima semana, que Deus nos proteja e nos coloque sabedoria no lugar certo, para a gente evitar uma tragédia maior, tá? Fiquem com Deus.
Neste momento, passamos a palavra à vereadora Dona Lourdes Ellerbrock.
Dispenso. Estou dispensando a palavra. Obrigada.
Obrigado, senhora Dona Lourdes. Então, passamos ao vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres edis, ouvintes da Rádio Curitiba e através da mídia social, meu bom dia. Eu quero que, como sempre eu digo, nós cobramos a gestão, a administração, o prefeito Sauri, mas também nós somos justos no tocante aquilo que, de fato, tem sido bom. E uma das coisas que nós estamos acompanhando na gestão é no tocante à organização da administração. Hoje, nós temos aí uma gestão enxuta. Eu já disse isso, e é uma gestão redonda, ou seja, é uma gestão que está organizada. A Câmara tem sido solidária, tem sido atuante, tem prestado todo o serviço que é relevante para o município e ajudado essa gestão. Evidentemente que temos uma crise nacional, talvez mundial, mas no tocante à economia, tanto a economia, estamos passando por um processo financeiro difícil. E, sabendo disso, essa situação complicada para o país, passamos aí uma situação difícil quando a esquerda assumiu o país aí por quase 20 anos, quebraram o nosso país, acabaram com a nossa saúde, sucatearam. A exemplo disso, temos ali o comunismo, o socialismo não presta. Temos a Venezuela como exemplo. Está acabada, está deteriorada. Então, falando que trazendo para o município da Guiaí, vamos passar aí um momento agora político, de campanha, de eleição, e tem vários nomes, com pré-candidatos. Temos aqui dentro da Câmara o vereador Marcos Sampaio, professor de Curitiba. Nós temos aí o Bruno, pré-candidato também, dois gaúchos. São nomes aí novos para a prefeitura, como também temos aí o pastor José Paio, um pré-candidato. Cristão, temos também até o Minário, uma mulher colocando aí seu nome aberto para ser apreciada. Temos questões mais antigos, como o deputado Levante Márcio, pelo menos se cogita isso nas ruas, como também um dos pré-candidatos aí à gestão municipal, e que a população possa, de forma inteligente, sabe, analisar, fazer um estudo com a política e fazer as suas escolhas. No tocante à gestão atual, temos aí também, sabemos aí que o vai à eleição, podemos dizer. E hoje, quem assumir essa prefeitura nesses outros 4 anos vai pegar aí com tranquilidade uma prefeitura que, no tocante às finanças, está bem organizada. Eu não poderia também aqui deixar de agradecer, prefeito, por estar atendendo os pedidos que os vereadores fazem, nos atendendo também. Nós solicitamos recentemente, para que seja feita a intervenção de 4 pontos na estrada do Alto da Mata, onde há necessidade de colocar pontos, porque há várias nascentes aqui e o lençol freático é real. E quando chove, as águas transbordam, passam por cima das estradas. E o prefeito de Prom já pediu que fabricasse os pontos e mais rápido seja esse nosso pedido seja atendido para que a população, as pessoas do Alto da Mata, que ali utilizam a estrada para transitar, para trafegar, possam então estar ali com essas melhorias. E temos ali no ônibus também o município Páscoa lá, cheio de alunos, com o ônibus escolar, cheio de alunos, e às vezes estão causa dos donos, e eu fico satisfeito aí desse atendimento do prefeito também. É muito tocante as nossas solicitações, não foi só isso, né, que a gente solicitou o Alto da Mata, né, também patrulhamento, os tratores ali, né, temos ali o nosso presidente, o Jair Alves, tem feito ali um belo trabalho, e às vezes a gente compartilha algumas coisas para que sejam adequados esses trabalhos ali nessa região do Alto da Mata. Obrigado, senhor presidente.
Convido nesse momento o vereador Márcio André Escaraçara para fazer uso da palavra.
Está ouvindo, senhor presidente? O som está saindo bem?
Está saindo tudo bem.
Convido, senhor presidente, os demais colegas, pelo minha fala, vereador Luzia, nosso bom dia, ao presidente Simon e ao presidente Jamil, também nosso companheiro. Eu aqui queria informar a população, dentro da pandemia, que temos trabalhado muito. Eu queria agradecer em especial aqui ao Simon, vereador, e ao presidente Jamil, que iniciamos um novo projeto. E eu pedi apoio dos dois, e imediato os dois deram apoio na questão. Nós temos aqui a infraestrutura de Juiz. Praticamente quase 50 famílias indígenas ali, que estão morando ali. E nós fizemos um trabalho ali, vamos levantar, a gente foi lá duas vezes, ou lá hoje à tarde, uma vez, levantar toda a população indígena que está ali, dando suporte para eles, pelas necessidades, que os crianças estão na escola, que os crianças estão na escola, dentro de um certo trabalho. E eu pedi esse apoio aqui em cima, ao amigo Xavier, o vereador, e compraram uma ideia. Então, mas eu agradeço também, por isso é um pouco mais séria, um pouco da saúde, e dentro do Ciarque, que querendo ou não, são da Viraense, são indígenas, são da Viraense, que são nossos municípios. Vamos fazer o melhor para eles. Então, Pedrinho, obrigado pela sua disposição, obrigado ao Jamil também, pelo carreirante, que trabalha muito. Então, obrigado a vocês dois, por estar apoiando o vereador Márcio Araguai, mais essa iniciativa que temos. Também queria agradecer a equipe da saúde, pelas internações que temos feito. Estamos fazendo um recorde de internações de diferentes tipos. Eu tenho dado apoio à Cecília, ao Érico, à Maricélia, tenho conseguido esse apoio, não para o vereador Márcio Araguai, mas para famílias que têm sido internadas. Estamos com mais de 30 pacientes internados em vários hospitais, diferentes tipos, que foram recuperados. Estamos durando mais de um dia internado. Às vezes o pessoal vai e conta a condição da pessoa, mas nós temos que dar o direito da pessoa ser internada. Essa é a pessoa, a chance de ela se recuperar toda. Então temos feito esse trabalho dentro do quarto, cada vez mais forte com isso no nosso mandato aqui. Dizer também a população que mais Araguaia é representada. Estamos trabalhando para isso, viabilizando contatos a nível de Brasília, a nível de Grande, principalmente a nível de Anabiraí. Grupos, pessoas apoiadoras, e temos andado, já, temos um convite, cuidado, mas temos através da soma, informações, tentar evitar, conversar com a fundação. Acabamos procurando, né? Mas a gente quer apresentar, porque, sim, sou o pré-candidato da área ali, estamos trabalhando para isso, fazemos uma área interior. Então, muito obrigado a todos, estou sempre à disposição do gabinete, mandando WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, mandando mensagem, eu nos recomendo todas as perguntas, procurando atender toda a população de Anapé. Obrigado a todos os vereadores pelo bom trabalho que tem aqui. No combate ao Covid, a Provincia Alvim também tem desempenhado muito no combate ao Covid, ao ECO, enfim, a toda a Suprema de Araense, ao Vizinho, na Copa Sul, todos têm trabalhado muito, roda de clube, através do presidente Parque Sacra, tem um trabalho maravilhoso, e a arrecadação, live, e perdeu a população. Eu acredito que todos juntos podemos levar a Araense melhor. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado, presidente.
Nesse momento, antes de passar a palavra ao próximo vereador, queria que constatasse aí nos anais dessa casa, eu tenho minhas dúvidas pessoal, sou obrigado a dizer isso ao vivo, né, para que possa ficar registrado, se é legal a gente mencionar aqui questão de pré-candidatura. Então fica aqui, não é um registro, não quero dizer que é uma notícia oficial que eu estou dando aqui, até porque também tenho dúvida, só quero que fique registrado que os nobres colegas que estejam fazendo esse pronunciamento, ou que esteja anunciando o nome de algum outro pré-candidato, se teve a preocupação de olhar se é permitido ou não na sessão. Então fica aqui nosso registro, vamos procurar saber e vamos providenciar trazer na outra sessão se é permitido ou não, se é proibido ou não, ou seja, quero somente que fique registrado porque eu tenho dúvida a respeito dessa matéria. Quero também, nesse momento, convidar o vereador Jaimir José da Silva para fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, senhor presidente, nobres edis, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Há poucos dias atrás, comentei que ainda tem um levantamento minucioso, com muita responsabilidade, em todos os PSE, de saúde de Nambiré, com a ajuda do vereador Márcio, muito atuante, uma pessoa que se preocupa muito com a saúde e nos ajudou muito nesse levantamento. Nós analisamos a falta de manutenção e equipamento em todos os PSE, em todos. E, a princípio, nós pedimos que fosse construído depósito para lixo hospitalar em alguns postos de saúde. E, para acumular resíduos contaminados de descarte médico, material contaminado com sangue, luvas, seringas e outros materiais contaminados. Nessa indicação de hoje, eu estou pedindo melhorias no posto de saúde de São Pedro, contemplando esse posto. Como? Gostaria de dizer que nós fizemos as indicações à parte. Nós fizemos separado o curso. Hoje é o São Pedro. Para não ficar tão longo, falando de vários postos, então nós vamos fazer uma indicação para cada curso. Pois esse levantamento, com a ajuda do Márcio, nós fizemos minuciosamente. Então, as melhorias do curso de São Pedro, contemplando o com um ar-condicionado para a sala do agente comunitário de saúde, uma balança digital, três cadeias, três arquivos para armazenamento de documentos, três lixeiras de pedal, três caixas de arquivo, um computador para o consultório médico, uma impressora. Hoje a maioria das receitas elas são feitas digitadas para melhor compreensão. É, uma geladeira para acomodar vacinas, que hoje existem várias vacinas. Instalação de um tom na porta de entrada. O custo de um tom é barato e se faz necessário. Há pessoas que chegam muito cedo no posto e antes da abertura do mesmo, e necessitam de um amigo. E ainda mais nesses dias chuvosos. Manutenção do telhado. Esse é, eu de março vimos pessoalmente. Chove muito dentro desse posto de saúde de São Pedro. E já houve. Já causou assim, prejuízos com queima de computador, queima de teclado, de mouse, de pontes, enfim, queima de vários equipamentos elétricos. Então, essa manutenção se faz necessária. E com muita urgência. Que Deus possa nos abençoar, abençoar as nossas famílias, também as nossas casas, que as mãos poderosas de Jesus esteja sobre todos nós. Amém.
Quero convidar para fazer uso da palavra nesse momento o vereador Ederson Dutra. Obrigado, vereador. É, vereador Eurides Rodrigues. Nem está mais, né?
Nem
está. Vereador Antônio Carlos Klein.
Presidente, vereadores, bom dia a todos, bom dia a população da Vila. Rapidamente, algumas palavras para a população, aproveitando esse espaço da tribuna da Câmara Municipal, que é a população do Brasil, da cidade, salvando pela comunidade, pelas redes sociais, para dizer que os trabalhos que nós anunciamos já há algum tempo, que seriam realizados pelo governo municipal, autorizados pelo prefeito municipal, o senhor está ouvindo, estão sendo realizados. Um trabalho grande, o lago foi totalmente assoreado, a máquina está trabalhando, está tirando aquela tecnologia, não é um trabalho que se consegue fazer em uma semana, vai demandar bastante tempo, mas está sendo feito. A parte disso, as pistas de caminhada que serão construídas já estão, parte delas demarcadas, e nós estamos também já trabalhando no sentido de arrumar mudas de plantas, que tem flores, árvores, frutíferas, para que nós possamos fazer a jardinagem do modo municipal e fazermos o reflorestamento também com árvores, para aquelas que estão flores, de peso, que servem a casas e árvores também, porque ali nós temos várias espécies de pássaros que frequentam aquele ambiente, que precisam de alimentação, e árvores frutíferas vão proporcionar um alimento a essas aves. Então nós estamos fazendo esse trabalho. A intenção do prefeito Paulo Zinaldi é que o balneário esteja pronto para a utilização da população até o final da pandemia. Quando for possível liberar os parques novamente, as praças, que o balneário esteja em condições das pessoas se poderem ali, ter um momento de lazer, um momento de descanso, ter um contato com a natureza, um ambiente bastante arrumado, bastante bem favorável a esses momentos que todos precisam. A partir disso, nós queremos aqui também dizer a informação, porque eu tenho que que está sendo preparado o local para receber a usina de asfalto que veio para Itapiraí. É a máquina do consórcio do Sul, que está deixada também, deve chegar nos próximos dias, para que seja feito o recapeamento de boa parte das ruas da nossa cidade. Nós sabemos que tem ruas na cidade, somente em alguns bairros, que não tem nem condição mais de tapa buraco. É necessário recapeamento e essa máquina vai vir para cá, uma usina de asfalto vai ficar aqui na Itapiraí pelo tempo necessário para que seja feito o recapeamento dessas ruas. Estamos vendo. Se Deus quiser, em breve, né, o início dos trabalhos de recapeamento das ruas da nossa cidade. A cidade está bem arrumada, está com as ruas sinalizadas pelo pessoal do trânsito, estão limpas. Então, aquilo que é possível fazer, porque está trabalhando, está procurando organizar a cidade da melhor maneira possível para a população. Indo do lado da saúde, o que nós podemos dizer que nós temos um hospital que se falou hoje, que foi já destacado, completamente informado por parte interna, né, as pessoas hoje não podem ir até o hospital, né, sem uma necessidade, mas está tendo até lá, para ver o que foi feito, o hospital está com uma aparência toda nova por dentro, né, agora com a implantação das UTIs para todos, eles estão sempre dentro dos trabalhos, então esse é o hospital hoje, para o nível da nossa cidade, para atender a região, já em muitas menos funções que estavam em épocas passadas. O pessoal vinha se dedicou, deu uma decisão e o hospital teve uma reforma para ser feita por ele. Provavelmente, os espaços de gestão vão ser mostrados através de equipes institucionais, do próprio Figueiredo, que foi feito com relação com o conhecimento das melhorias realizadas no hospital municipal. Quero dizer à população também que o hospital do Marjão. Hoje eu vou atendendo para o prolongado, tanto de 2 horas, finais de semana, para que as pessoas que têm qualquer tipo de sintoma de respiratório, qualquer tipo de problema de saúde, possam procurar uma posição de marca sem necessidade de um profissional de saúde, que é mais para o professor. Uma situação que nós estamos vendo na nossa cidade é ao momento, assim, até bastante rápido, de casos de coronavírus da Covid-19. E isso nos preocupa todos. E a gente precisa tomar cuidado. Nós não podemos parar com isso aqui, né? Nós temos que continuar trabalhando. O comércio precisa trabalhar, né? As pessoas precisam de seus empregos. A vida com escolhida não pode parar, né? Nós temos que produzir, nós temos que cuidar da nossa família, dos problemas sociais através do trabalho que nós vamos poder ter recursos necessários para produzir. Isso se diz aos comerciantes, aos comerciantes, aos profissionais finais, a todos precisam trabalhar, mas tem que tomar os cuidados necessários para que não seja atingido também por esse vírus aí, que tão mal tem feito para a população, não só brasileira, mas o mundo todo. Se fala muito em uso de máscara, né, e isolamento social, né, realmente precisa ter uma utilização de máscara, que ela nos protege. O isolamento social é necessário, principalmente nos casos das pessoas com comorbidades, as pessoas com risco, que precisam ter um isolamento bastante grande para não ter contato com alguém que possa estar com mas é preciso também que nós atendemos para uma coisa que a mídia, que deveria estar falando muito sobre isso, investigando, orientando, não faz. Porque está comprovado, nós temos médicos e cientistas dizendo que para que o próprio organismo não seja atingido, não se envolva nele com o vírus do coronavírus, para que ele não tome conta, é possível que o organismo tenha uma imunidade bastante alta. Então, a preocupação de cada pessoa é manter a sua imunidade alta. A preocupação do próprio organismo dar conta das doenças. O nosso corpo, sabidamente por Deus, quando criou, foi colocado sistemas que o protegem contra as invasões de bactérias e vírus. Então, nós temos os mecanismos necessários para nos proteger. Só que esses mecanismos, se não forem cuidados, se não forem bem tratados, eles podem enfraquecer e a imunidade da pessoa baixa. Aí qualquer vírus, qualquer doença pode pegar se arrastar. Isso diz respeito a todas as doenças, principalmente no caso agora do vírus do coronavírus, que ele realmente se desenvolve em pessoas que estão com imunidade baixa. O que, que deve a pessoa fazer para ter imunidade alta? Isso é uma recomendação de todos os médicos hoje, né? É que se tome bastante água, de 2 a 3 litros de água por dia, água muito tratamento, né? É necessário que todos tomem o sol. O sol é um remédio que está aí na natureza de graça. Nós estamos vivendo um momento em que está chovendo pouco, o sol está todo dia brilhando com muita força para todos. E ele aumenta a vitamina D das pessoas, e a vitamina D vai aumentar, a pessoa vai proteger. Então, se alguém que está com a vitamina D alta, que está com a imunidade alta, mesmo que tenha contato com o coronavírus, não vai desenvolver essa doença, vai passar por ela, vai ficar dentro das complicações com o coronavírus, não vai nem sentir. Mas é preciso cuidar. Então são coisas simples, é tomar água, é tomar sol. Não é tomar ficar no sol o dia inteiro, né, que vai fazer mal para a pele também. É 20 minutos de sol no horário, durante o dia, principalmente no horário de 10, 14 horas, ou de manhã. Mas que tome 20 minutos de meia hora de sol todos os dias. Isso crianças, adultos, as pessoas idosas, todos precisam tomar sol. Antigamente, quando existiam todos os remédios que existem, os médicos daquela época, da antiguidade, mandavam as pessoas para cuidar das doenças e tomar sol. Por isso que existem os solários. Os solários foram criados na antiguidade, para as pessoas que estavam doentes, falei, para quem trocar para tomar sol? Então, nós temos na natureza, temos um pouco de sol, para nos proteger. E para tomar o sol. Se criou uma mentalidade que o sol faz mal, porque não, se perdeu mais o sol, se perdeu mais o sol, se perdeu mais o sol, também. Tudo faz mal, se você exagera, até água, se tomar demais a fome, deve ser cair numa piscina de cavalo, deve ser, não vai afogar. Né? Então, preciso a temperança, cuidado, a consciência, fazer tudo. Tomar água, 2 a 3 litros de água por dia, e tomar o sol pelo menos 20 minutos, meia hora por dia, todas as pessoas. E outra coisa muito importante, todos os médicos têm explicado, têm dormido, mas que a mídia não vai de cima, não olhando, não passando, sentindo, fazendo isso, é realmente fazer exercícios físicos. Para todo o sentido da vida, para tudo, para que nós possamos ter mais saúde, para que nós possamos ter uma vida mais longa e saudável, para toda a vida, é preciso exercício físico, pelo menos meia hora de exercício físico todo dia. Nós podemos fazer exercícios físicos nas nossas casas, e tal, dentro de casa, né? Preferência do sol, um ambiente limpo, um ar limpo, para respirar um ar puro, mas é preciso fazer exercício físico. Então, 3 coisas básicas, e aqui, meu já mais de 60 anos, fazendo parte da comida, fazendo exercício praticamente todos os dias, graças a Deus, me perdi os exames, minha saúde está em 100% boa, mas já não dá um tempo, porque até o exercício físico eu venho fazendo. Né? E isso nos transforma em pessoas com resistência para as doenças. O exercício nos protege, ele ativa os nossos mecanismos da mente de defesa. Então, são 3 coisas que eu quero deixar aqui para a população brasileira aí. Né? De recomendação. Recomendação desse criador, desse recomendador, desse advogado que faz com que eu conheci, dessa pessoa já com mais de 60 anos de experiência de vida, que gosta de ter muito, gosta de se inteirar das coisas, no sentido que faça exercícios físicos. Qualquer tipo de exercício faz, faça exercícios físicos. Então, nós.
Vereador Crenho, o senhor perdeu o áudio. Peço também que o senhor já finalize, por causa do passar da hora.
Voltou?
Voltou.
Voltou. Então, nós estamos aqui dizendo, para finalizar, dizendo da necessidade, dando essas 3 coisas básicas, que a população precisa tomar bastante água, tomar sol todo dia e fazer exercício. São 3 coisas básicas para que vão ajudar muito no combate à doença. para que nós, vocês, sejamos críticos aí no coronavírus. Nós estivemos com a nossa oportunidade de amor, não temos como mais falar de mim. Eu deixo aqui meu abraço a toda a população, o Deus que nos mostra aqui, o meu desejo aqui, as minhas orações que têm recebido, que é uma daqui da nossa cidade, do nosso país, o mercado possível. Mas enquanto não, vamos nos cuidar. Vamos continuar a nossa vida, vamos trabalhar, vamos tocar bem para frente, mas vamos ter os cuidados básicos necessários para que a gente seja a mesma forma daqui. Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia a todos. Convido agora, nesse momento, a vereadora Cris Gradella para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Vim explicar, né, a minha indicação. Não é, como eu disse na sessão passada, não é contra o centro de referência em si. Mas é dizer que, assim, ele gera um custo muito alto nesse momento, com a equipe toda pronta para estar atendendo o centro de referência, sendo que, uma mesma equipe, uma mesma quantidade, precisa estar no hospital municipal ao mesmo tempo. E, além disso, senhor presidente, eu tenho conhecimento de que vários profissionais de saúde, inclusive do hospital municipal, estão afastados do seu serviço, seja por síndrome, seja por contato com paciente positivo, por isso estamos em isolamento, e eu creio que em alguns dias talvez não seja possível ter uma equipe disponível nesse centro de referência, além do hospital municipal. Falta gente realmente para trabalhar, vai faltar equipe para isso, além do custo muito alto. Então, assim, a ideia era uma coisa mais simples, uma tenda em frente ao hospital, que pudesse o hospital ter um apoio ali, ser uma referência, na frente, mas ali anexo, né, ao pronto-socorro, aquela vermelha, que já está disponível para pacientes no Covid, para pacientes em isolamento, que seria uma coisa com um custo mais simples. E queria tocar no assunto também de uma reportagem que saiu ontem no site, que parece uma reportagem paga, dizendo, não sei se todos os vereadores tiveram acesso, dizendo que o Estado do Mato Grosso do Sul está dando uma lição de como se contém o coronavírus, de como se faz isolamento social, e que, ao meu ver, é uma reportagem totalmente equivocada. Isso não está acontecendo, a população não está aderindo ao isolamento social. E o que explica a gente ter menos casos do que outros estados? Primeiro é que agora é que é sabido o período de maior transmissão no nosso estado, pelas características do nosso estado, de maior transmissão de síndrome gripal já historicamente. Então, assim, agora realmente é o período que vai ter maior contágio dessas doenças, H1N1, gripe comum e inclusive Covid. Além disso, a densidade demográfica do nosso estado que é muito diferente do resto do país, né? Então, assim, é muito mais fácil fazer um isolamento social com 6,86 habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado, diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, que é 200, 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, é muito diferente. Pela característica do nosso estado, muita gente já está em zona rural, isso também facilita, né, o isolamento social. Além disso, o IDH do nosso estado, que um dos índices que mede o IDH é o índice de saúde, né, o índice de densidade e ver o investimento em saúde também, o Mato Grosso do Sul está entre os 10 melhores do país. Então, isso também facilita. Agora, dizer que há uma união entre governador e prefeitos, que a população está aderindo super bem, não é verdade. Isso não é verdade. A gente vê aqui na nossa cidade, inclusive no nosso grupo de vereadores, nós tivemos acesso ao vivo desse final de semana aqui na Piauí, as pessoas em bar, sem máscara, sem uso de álcool gel, fazendo festa, a polícia interviu em várias festas e acabou com festa. Então, assim, a população precisa realmente se cuidar mais, porque estão dando sobre o azar. Muita gente se contaminando, a gente está só aumentando os casos, diferente de outros estados, aqui ainda está começando, não chegou no seu pior, nem no nosso estado, nem no nosso município. Então, vale o alerta para que as pessoas Júnior, pedir para a população realmente ficar atenta quanto aos gastos públicos, tá? Quanto às dispensas de licitação, principalmente, da prefeitura. Isso é um caso muito sério e a população também precisa cuidar. Nós estamos de olho, mas a população também precisa e deve estar atento a essas movimentações dentro da nossa cidade e da nossa prefeitura. Bom, muito obrigada, uma boa semana.
Obrigado a todos os vereadores aí que me antecederam. Eu vou utilizar a palavra aqui de forma bem, bem rápida também para a gente poder encerrar a sessão, né? Queria aqui, nesse momento, falar um pouquinho a respeito do projeto número 45, de minha autoria, né? Com o aval e aprovação de todos os nobres colegas vereadores, dizer que esse projeto é de suma importância para nós, enquanto vereador. Por quê? Porque é mais um projeto que vem de encontro às necessidades dos funcionários, me perdoa, da população de Naviraí e das pessoas mais necessitadas. Dizer também que esse projeto foi acompanhado de perto, foi supervisionado pelo Major Kleber, né, do Bombeiros. Porque o projeto Bombeiros do Amanhã, ele já é uma realidade, ele já existe em outros municípios, né? O convênio que a gente autoriza aqui a Prefeitura Municipal a formar com o Corpo de Bombeiros já existe também a nível de Estado, ou seja, o que a gente institui através dessa lei não é nada mais, nada menos do que uma coisa que já vem acontecendo no país, no Estado e agora vai acontecer aqui em Naviraí, através dessa ação da nossa corporação. Pegando o gancho também, parabenizar a todos os bombeiros, a toda a nossa corporação, dizer que vocês são muito importantes para o nosso município, a gente tem muito orgulho da nossa corporação aqui de Naviraí. E esse projeto visa 100% atender as crianças carentes, as crianças que não têm recursos para estar praticando alguma outra atividade, ou seja, um contraturno, alguma coisa nesse sentido. Então, a supervisão, a coordenação desse projeto vai ficar para o Corpo de Bombeiros fazer, né? A Prefeitura simplesmente irá ceder ou doar ou fazer esse convênio dentro das limitações da Prefeitura Municipal do que é possível fazer, e as demais atividades vão ser coordenadas lá pelo nosso batalhão, pela nossa corporação. Então a gente ficou muito feliz de ser o idealizador desse projeto, né, de ter aprovado aqui pela Câmara Municipal por unanimidade e também de ter, né, a confiança do Major e de todos os outros do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque é um projeto que além de formar cidadãos conhecedores dos seus deveres, das suas obrigações, das suas responsabilidades, mas também com a noção dos seus direitos, né, dos seus direitos, do que eles podem se tirar benefício dos órgãos públicos, das escolas e das demais instituições. Então, o projeto vem a calhar com o momento difícil que vemos passando, né? A gente vê aí a dificuldade das escolas com essa questão do coronavírus em atender os alunos. Graças a Deus, aqui em Naviraí, as escolas estão se saindo bem na questão das aulas remotas, né? Mas esse contraturno que é o que nos preocupa, né? É o que nos preocupa é ter as crianças nas ruas sem ter o que fazer, à mercê de pessoas que tenham um perfil de conduzir elas para o lado errado da vida, de conduzir elas para o que não deve fazer. Então, nosso apoio a esse projeto, a idealização do projeto, a nossa parceria com o Corpo de Bombeiros, a parceria que a gente pretende também formar com a Prefeitura, vem a calhar para essas famílias e para as crianças que não têm o que fazer nesse contraturno. Ou seja, tirar essas crianças das ruas e mostrar para eles o lado bom da vida, o lado bom de ser cidadão, o lado bom da gente saber dos direitos e das obrigações nossas. Além disso, ajudar, né, o nosso município de Naviraí, que essas crianças com certeza eles vão se formar cidadãos do bem, vão se formar cidadãos disciplinados e vão estar contribuindo aí com a nossa vida, né, com a sociedade no geral. Então, quem ganha é o município de Naviraí, quem ganha são as famílias que necessitam desse auxílio, e eu tenho certeza, mais uma vez, né, que o Corpo de Bombeiros, o nosso batalhão aqui, vai dar a formação adequada para essas crianças. Mencionando também, não poderia deixar de mencionar a importância da emenda parlamentar do deputado Donevan de Matos para essa instituição, para o Corpo de Bombeiros, para que faça a piscina olímpica, né, da Associação do Corpo de Bombeiros. Ou seja, vai auxiliar também essas crianças que a gente pretende, né, pretende juntamente com o major e com os responsáveis pelo projeto, né, dar aula de música, além da formação de cidadão, dar aula de música e entre outras atividades, aprender primeiros socorros, aprender um pouquinho a respeito de proteção à vida e também do meio ambiente. E com a piscina lá, graças à emenda do deputado, pode ser também que o projeto, além de já ter um projeto do Corpo de Bombeiros, que se eu não me engano é o Botinho, né, também que essas crianças utilizem desse espaço, que vai ficar muito bom lá dentro da nossa corporação. Então, mais uma vez, obrigado, deputado Donevan, pela emenda, obrigado ao major Kleber e todos os outros componentes do nosso batalhão de Corpo de Bombeiros, pela confiança a nós designada, né, ao nosso mandato, e pode ter certeza que o vereador Simon, presidente dessa casa, juntamente com vocês, vamos fomentar o executivo para poder fazer parceria desse projeto, e quem sair, e com certeza serão beneficiados no final, as famílias carentes, né, e a nossa sociedade no geral. Encerro aqui a minha fala e aproveito a oportunidade para dizer que nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.